Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e esse aqui é mais um programa, né? Esse programa aqui que eu vou fazer é talvez o programa mais diferente de todos que eu já fiz até agora, né? Porque não seria necessariamente um drops, né? Que eu faço, que eu falo alguma dica de alguma série ou algum livro, sei lá, né? Também não seria aquele tipo de programa que eu faço regular, né? Com roteiro mais esmiuçado e tudo mais, né? Esse programa é o resultado de uma leitura que eu tô tendo do livro O Que é a Filosofia, do José Ortega y Gasset, e de um episódio específico de uma série, de uma minissérie, na verdade, que eu vi recentemente na Netflix, que se chama A Vida em Outros Planetas, né? Como eu tô escrevendo, né, um livro de ficção científica, né? Eu tô mergulhando nesse tema, né, de exoplanetas, viagem interestelares, né? Eu tô revisitando algumas leituras, né, do Isaac Asimov, também do Arthur C. Clarke, também um pouco do Philip K. Dick, né? Eu tô revisitando um pouco essa literatura de ficção científica, né? E eu tô interessado em ver esse tipo de obra, né? E essa série, né, Vida em Outros Planetas, é uma série que ela me chamou a atenção, né, pelo tema, né, pela sinopse dela, né? Bem, antes de mais nada, né, eu vou falar, meu nome é Gabriel Vince, eu sou dono do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Acessem, né, o site tavernadolugarnenhum.com.br, lá vão ter outros textos meus, né, e também tem um histórico de programas, você podem dar uma olhada, se procurarem Taverna do Lugar Nenhum no Spotify ou no YouTube, né? Não esqueça de dar o like e compartilhar caso vocês gostem do programa, né? Enfim, vamos ao programa. E, bem, eu vou querer começar esse programa um pouco com uma observação que o José Ortega y Gasset faz no livro O Que é a Filosofia, no capítulo 2. Ele fala um pouco do que ele chama de o imperialismo da física no pensamento ocidental, né? Eu vou tentar ser breve aqui, né? A física, né, é um tipo de ciência que dialoga muito com as deduções da matemática e a observação sensível dos fatos, né? Aliás, muito mais do que isso, né? A física, né, é quase uma ciência da clarividência, né? Através dela, a gente pode prever movimentos e órbitas dos astros, né? A gente consegue descrever trajetórias antes mesmo, né, que elas se manifestem na realidade, né? E por isso que todas as fórmulas físicas, elas se comportam mais ou menos como inscrições mágicas de um feiticeiro, né? A gente transforma, por exemplo, o tempo e o espaço, né, que antes eram objetos puros de análise filosófica, né, em meras variáveis de uma equação, né? A física, né, é, além de uma ciência, né, uma expressão filosófica muito poderosa, né? Ela é a elocução de todas as ambições epistêmicas do Ocidente, né? Desde São Tomás de Aquino até aqueles ocultistas do Renascimento, né? É porque ela faz a conformação do abstrato na matéria, né? Ela faz aquela manipulação alquímica das coisas, né? A ambição de identificar a ordem nos sentidos, né? Isso que torna a física uma expressão filosófica também, né? No desenvolvimento da física, né, as conclusões dedutivas da matemática, ou seja, aquelas conclusões que a gente obtém dos símbolos, né, da abstração e da pura lógica, elas se conjugam com as constatações do experimento, né? E isso é muito interessante, né? O desenvolvimento da física foi uma das grandes joias do pensamento ocidental, tanto científico quanto filosófico, né? No entanto, né, essa grande glória do Ocidente, ela também esconde um grande declínio, né? O valor da física, ele se tornou tão prestigiado no Ocidente que acabou cedendo a uma tentação de que não necessitava mais de nada, né? E aí que começa, né, o segundo José Ortega y Gasset, esse pensamento, esse imperialismo da física, né? Os séculos 18, 19 e parte do século 20 no Ocidente foram marcados por um apagão do que a gente chama de metafísica, né? E isso foi muito ruim para o campo da filosofia, né? A metafísica agiu silenciosamente durante todo esse tempo, né, na manutenção da saúde do pensamento filosófico ocidental, né? Ela criou uma barreira para que outras matérias do conhecimento não se tornem ontologicamente arrogantes, né, pela aparente completude de significado decorrente da relação da dedução das suas teorias e do seu respectivo experimento no mundo real. É uma coisa muito interessante, né? Porque quando a gente vai falar com filósofo, quando a gente vai falar com físico, quando a gente vai falar com matemático, quando a gente vai falar com biólogo, né? Esses ramos da ciência que se ramificaram, se especializaram em determinado assunto, você vai ver que há uma certa propensão de sobrevalorizar as questões existenciais dentro daquele campo de matéria específica, né? Isso acontece, especialmente acontece com muita frequência entre os físicos, né? Há muito físico fazendo deduções metafísicas sem saber de conceitos que não que fogem ao seu domínio, sabe? A filosofia geralmente foge ao domínio de figuras como aquele cara do buraco negro, Stephen Hawking, por exemplo, né? As deduções dele a respeito da matéria que ele estuda são brilhantes. As deduções filosóficas desse senhor são primárias, são horríveis, são burras, né? Num sentido mais agressivo da palavra, né? Ele é um péssimo filósofo, né? As deduções filosóficas que ele tira da sua matéria de estudo são muito fracas, né? E isso aí é resultado, né, de um grande desprezo pela metafísica em si, né? Sem a metafísica, a gente cai na falsa impressão de que os astros se submetem às leis dos astrônomos e não às leis astronômicas. Veja que é uma diferença muito radical em você considerar, né, o que é a ciência como a lei, por exemplo, que eu mencionei, dos astrônomos, e a ciência como a descoberta de uma lei astronômica, né? Essa segunda abordagem que eu menciono, ela necessariamente implica na crença de que há uma ordem no universo, né? Eu não estou falando de design inteligente, não estou chegando nesse assunto, né? Mas existe uma percepção, uma intuição filosófica a respeito de uma ordem e que essa ordem deve ser descoberta, né? E a ciência evoluiu muito no Ocidente por conta disso, né? Por conta dessa percepção. E José Ortega y Gasset, né, no seu livro Que é a Filosofia, especificamente no segundo capítulo desse livro, né, diz que essas mudanças que eu estou mencionando, né, essa decadência da filosofia coincide muito no pensamento europeu com a ascensão de uma figura muito conhecida hoje em dia, né, nas retóricas, especialmente nas retóricas marxistas, que é a figura do burguês, né? Ou seja, quando houve uma ascensão burguesa, não houve uma ascensão apenas econômica, mas uma ascensão de visão de mundo, né? O burguês, vamos pegar o burguês não como uma pessoa em específico, mas como um arquétipo, né? É um tipo de homem que é totalmente despido de uma vocação contemplativa, né? Um homem que ele só conhece a prática, né? O que e que só cons que só consegue extrair do conhecimento aquilo que lhe serve em sentido utilitário, né? O José Ortega y Gasset, ele faz uma comparação muito faz muita comparação desse tipo de homem com o grego da antiguidade, né? O filósofo grego da antiguidade ou os escolásticos da Idade Média, né? Que esses tipos de homens, né, eles não estavam tão preocupados assim com a fertilidade utilitária do conhecimento. Não que ele, essa preocupação não existia, né? Mas ela era menor, né? No burguês é ao contrário, né? Antes de ser filósofo, inclusive, o burguês, antes de ser filósofo, antes de ser místico, antes de ser artista, né? O burguês era artesão, o burguês era comerciante, o burguês era produtor. Ou seja, todo conhecimento, em sua perspectiva, deveria, né, ter validade no sentido mais utilitário e mais imediato possível, né? Se a metafísica não tem utilidade, entre aspas, né, que esse é um pensamento já bem equivocado, né, então ela é prescindível na consideração contemplativa desse sujeito, né? Ela está condenada a um campo de curiosidade filosófica primitiva, né? E o que decorre disso aí, né? O que decorre é a afirmação dogmática de que apenas aquilo que se traduz na matéria pode ser considerado real, né? Já deu para perceber que é uma coisa muito muito paradoxal que tanto o cientificismo quanto o materialismo pregado por Marx, eles não são nada mais nada menos do que a radicalização do pensamento burguês, né? É curioso, né, falar que Marx é um pensador burguês radical, né? Mas de fato, né, se eu pegar o que é o marxismo, né, não é nada mais nada menos do que a radicalização de todo o pensamento burguês até então, né? Por isso que a era burguesa na qual a gente ainda está inserido, né, orgulha-se tanto desse triunfo industrial, desse triunfo da tecnologia, desse triunfo da economia, né? A economia, até mesmo por Marx, ela é a base ela é a infraestrutura de tudo que a gente vê por aí, né? A sociedade muda a cultura, muda os seus critérios religiosos de se ver no mundo, né? A partir da economia, né? Ou seja, né, essa é uma das coisas mais absurdas, né, para mim, na minha opinião, do pensamento marxista, né? Enfim, né, o José Ortega Gasset fala que todo esse processo de decadência filosófica, né, ele é um processo que se coaduna, né, com esse perfil do homem burguês, e se coaduna muito com essa ideia de que nosso pensamento ele foi colonizado pelo imperialismo da física, né? Bem, e o que isso tem a ver com a série A Vida em Outros Planetas, né? Não a série toda, né? Eu vou dizer, eu gostei da série, né? Mas eu achei pontos interessantes para se criticar filosoficamente nessa série, né? E eu não vou falar da série toda, né? Eu vou falar de um capítulo só, né? Essa minissérie, né? Ela é uma minissérie de 4 episódios. Cada uma fazendo uma especulação sobre como seria a vida em 4 planetas, né? Esses planetas seriam Atlas, Janus, Éden e Terra. Uma consideração importante, né? Essa Terra, né, não é a Terra que você está pensando, né? É a Terra. O nome do planeta em inglês, na série em inglês, se chama Terra, né? E se escreve Terra, né? Mas não é o planeta Terra, não é Earth, né? Então, como não seria possível uma tradução para o português sem a ocorrência imediata dessa confusão, né? É bom deixar claro, né? Esse quarto planeta que é analisado aqui, ele não é a Terra que não é a Terra no sentido de Earth, né? É a Terra, né? É um outro planeta, não é o nosso, né? Enfim, esse último episódio, né, Terra, é o mais interessante de todos para mim, né? Pois ele traduz ao máximo o que se tornou esse sonho ocidental do imperialismo da física, né? Nesse episódio, nós temos um planeta chamado Terra, né, cuja civilização é considerada extremamente avançada ao ponto de estar terraformando e colonizando outros planetas em seu sistema solar, né? Ou seja, é o máximo de uma evolução tecnológica, né? Esse episódio apresenta em seu exame principal, né, a ideia de que as civilizações se configuram, né, conforme a sua capacidade de uso energético, né? Ou seja, a série vocaliza uma perspectiva extremamente materialista sobre o assunto da civilização, né? Marx, por exemplo, dizia que a civilização é algo que ocorre em órbita da economia, né, que seria a infraestrutura. Os cientificistas dizem que a civilização é algo que ocorre em órbita da manipulação energética, né? Ou seja, a gente está diante de uma especulação futurista dentro de um pensamento extremamente burguês, né? Extremamente utilitário, extremamente cientificista, extremamente materialista, né? Extremamente economicista, né? Essa série representa um pouco, essa série, né, representa isso, especificamente esse episódio, né, Terra, né? E é interessante notar como esse episódio, né, trata Terra, né, esse planeta, como uma projeção desejável do futuro da humanidade. Talvez até mesmo uma projeção inescapável do futuro da humanidade, né? Os habitantes desse planeta, né? É interessante como que eles mostram, né? Eles venceram a morte e a desigualdade, né? Eles são tão evoluídos que perderam seus corpos, tendo feito bioengenharia de si mesmo como massas de tecido neural mantida dentro de tanques, né? É aí que eu tive o choque, né? Pois eles estavam. A série falava assim de uma forma tão bela, de como essa sociedade é evoluída. Aí mostrava um monte de tanque, um monte sei lá, gosma dentro desse tanque aí, e falava: Nossa, esse é o nosso futuro, né? Que belo que é. É muito engraçado, porque quando você tem eu, por exemplo, uma visão um pouco mais religiosa do mundo e vê essas coisas, a gente. É engraçado pra gente, né? Porque é muito claro que o pensamento cientificista ele projeta uma ideia de perfeição que para nós é muito esquisita, né? Outra coisa, né? Eles são tão evoluídos, né? Que eles são alimentados por alimentado por nutrientes de plantas cultivadas e igualitariamente atendidos por robôs de sua própria criação, né? Tornando-se inclusive biologicamente imortais, né? Os habitantes de Terra também venceram aquela coisa incômoda que é o indivíduo. Eles venceram o individualismo, né? Muito mais do que individualismo, né? Eles conseguiram vencer a ideia de indivíduo, né? Eles são tão evoluídos que suas mentes estão todas ligadas em uma inteligência unificada e coletiva. Ou seja, nesse mundo não há conflitos. Todo mundo é perfeitamente harmônico aí, né? E é interessante como que a série vai mostrando a sociedade deles, que é uma sociedade totalmente voltada para a questão utilitária, né? Pelo que eu vi do cenário, eu estou fazendo uma análise bem de imagem mesmo, né? Não há templos, não há religião, não há resquícios de cultura, não há resquício de poesia, não há o menor resquício, provavelmente, de pensamento metafísico, porque essas questões são gastos energéticos, vamos dizer assim, né? Não serviriam para nada, né? Toda a sociedade está conformada em apenas uma coisa, né? Alongar indefinidamente a sua vida e torná-la de forma. E torná-la, né, e expandi-la de forma mais otimizada e prazerosa possível. Em suma, a percepção de uma sociedade evoluída em uma mente radicalmente cientificista e pragmática acabou reduzindo a ideia, o conceito de sociedade perfeita numa espécie de cultura de fungos, né, que é o que parece, né, quando você olha Terra como um planeta muito evoluído, né? Esse é o grande paradoxo da queda do pensamento ocidental, né, que eu mencionei. A gente abandonou a ideia do Éden, a gente abandonou a ideia do Valhalla, a gente abandonou a ideia dos Campos Elísios e a gente ficou com essa ideia, essa ambição estranha de nos compararmos com uma colônia de fungos, né? E é isso que a história do pensamento ocidental parece nos levar, né? Por conta desse grande e prestígio da física sobre a metafísica, né? Esse programa não é uma crítica ao pensar à física, à matéria física. Eu acho maravilhosa, eu acho a ciência maravilhosa. Eu acho que o utilitarismo tem o seu campo de importância na sociedade, né? Mas a gente tem que colocar o nosso próprio conhecimento em uma e uma cadeia hierárquica, né? Que para que a gente não enlouqueça, né? Para a gente não olhar esse tipo de, não olhar esse episódio Terra e olhar aqueles fungos presos em gaiolas e achar que tá tudo seria ótimo que se a gente chegasse nesse patamar, sabe? Enfim, era essa a reflexão que eu gostaria de fazer a respeito dessa desse segundo capítulo, né, do José Ortega Gasset, do livro O Que É Filosofia, e também desse quarto episódio dessa série que se pode encontrar na Netflix, né, que é a série A Vida em Outros Planetas, né, esse quarto episódio Terra, né. Os outros episódios são bem interessantes também, viu? Enfim, eu ia comentar algumas coisas a respeito dos outros episódios, mas eu acho que o programa vai perder o seu foco, né? Bem, espero que vocês tenham gostado desse programa. E se gostou, né, comente, compartilha. Não esqueça de curtir também, né, se estiver vendo pelo YouTube e tudo mais. E não esqueça de acessar, né, o site tavernadolugarnenhum.com.br. E é isso. Até mais, fiquem com Deus e até o próximo programa.